Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
É medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 688 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. De novo, nesta semana, nesta mesa redonda, que temos nós duas e a Denise, nossa editora. Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana em que talvez as nossas estrelas esportivas não brilharam tanto, mas nomes ainda pouco conhecidos do grande público conseguiram grandes resultados. A gente teve grandes resultados no taekwondo, na natação e no triatlo. A gente vai falar bastante disso e também falar do Mundial de Vela, que a Martina e a Caína não foram tão bem, mas está tudo bem. Continuo confiando tranquilamente que elas vão muito bem nas Olimpíadas.
Os bons ventos sempre estão ao lado de Martina. Rádio novela, em homenagem aos 100 anos da rádio, agora vamos fazer rádio novela aqui, daqui a pouco mais inovações neste podcast. Semana de novos nomes, eu diria, nomes que a gente já conhece ali, mas não presta tanta atenção, não fala tanto deles, acho que melhor dizendo assim, não necessariamente revelações, grandes revelações. Isso. Temos revelações sim, mas nomes que estão ali já na casa dos 20 e poucos, já fizeram alguns torneios, mas de repente é a hora de crescer, né? Faltam 2 anos para os Jogos Olímpicos de Paris, menos de 2 anos agora, é a hora de aparecer. Vamos começar pelo taekwondo?
Vamos
Eu
lá.
Acho que é um bom começo para a gente aqui hoje, até porque esse sim é um nome que a gente não fala tanto, mas de um esporte que a gente sabe que o COB está prestando muita atenção, quer que volte, que volte a ganhar medalhas olímpicas. A gente sempre acredita numa medalha olímpica do judô, do taekwondo de novo, mas esse nome não está tão no radar, né? Gabriele Siqueira, 28 anos, foi medalhista de bronze no Grand Prix de Paris, na França. Paris, na França, esse Grand Prix que o próprio Ícaro Miguel, que foi nosso entrevistado aqui há uns 2, 3 podcasts atrás, já cantava bola. É daqueles Grand Prix importantíssimos, assim, é Grand Prix com cara de Mundial, com cara de Olimpíada, então um belíssimo resultado da Gabriele Siqueira, né, Gui?
Foi muito legal. O Grand Prix tem os 32 primeiros colocados do ranking mundial em cada uma das categorias, então estavam todos os melhores do mundo lá, e a Gabriele foi medalha de bronze. Ela ganhou 3 lutas, e acho que o mais legal foi nas quartas de final que ela ganhou da britânica Bianca Walkden, que é tricampeã mundial e 2 vezes medalhista olímpica. Então a Gabriele venceu dela, mostrando que, assim, agora ela está no páreo para valer pelos grandes resultados nas principais competições. O Campeonato Mundial, que é o torneio mais importante do ano, o Grand Prix tem 4 etapas no ano inteiro, é como se fosse um Grand Slam do tênis. É muito importante, mas o campeonato mais importante do ano é o Campeonato Mundial, que vai ser em novembro, e aí a gente vai ver o quanto a Gabriele aprendeu e conseguiu ganhar com esse grande resultado na categoria acima de 67 quilos. Nos outros resultados, o Michael chegou até as quartas de final, foi legal ver ele. Ele ganhou medalha olímpica lá em 2016.
Medalha olímpica mais azarada. Ninguém é azarado por ganhar medalha olímpica, mas ganhar medalha olímpica no dia que o Brasil ganha medalha no futebol de ouro, no Maracanã,
contra a Alemanha.
É pedir pra...
ele ganhou a medalha no momento que o Brasil estava sendo ouro nos pênaltis contra a Alemanha. Então, pouca gente prestou muita atenção na medalha dele. Então, foi a medalha, como a gente fala, menos comentada da Olimpíada do Rio. Aí o ciclo inteiro passado ele não foi tão bem e tal, não conseguiu a classificação olímpica, mas parece que tá de volta, ficou em 5º lugar nesse Grand Prix, venceu 2 lutas importantes e tal. O Ícaro, nosso entrevistado, perdeu na estreia, mas assim, eu gostei porque os brasileiros conseguiram fazer lutas iguais com os melhores do mundo. Alguns avançaram, o Gabriele foi medalha, o Michael foi quinto colocado, outros fizeram lutas iguais. Acho que isso é importante para a sequência do ano aí, que são várias competições do taekwondo. A competição mais importante é o Campeonato Mundial, mas olho na Gabriele, que a gente fala pouco dela aqui. A gente fala muito do Netinho, que também foi eliminado. Sim. Nesse Grand Prix, fala muito da Milena, também eliminada, da Sandy, mas a Gabriele, a gente confessa, erramos, né?
Não, erramos,
se tivesse
erramos.
Aquele, a sessão erramos do jornal, a gente fala, pô, deveríamos ter falado mais da Gabriele.
Exato, Netinho, Michael, Ícaro, Milena, até a Juma a gente vem. Sim. Falando, porque eles estão ali beirando ou estão em primeiro ou estão nas primeiras colocações dos rankings mundiais, o que não acontece com a Gabriele. Então, ela é sim uma surpresa para a gente, uma surpresa que, como eu disse lá no começo, não é uma novíssima surpresa, ela já tem 28 anos, mas é alguém para a gente ficar de olho e é um ciclo bom daqui para frente. Assim, em um ano, a gente vai ver o Mundial deles, vai ver os Jogos Pan-Americanos, que é muito importante para o Taekwondo, e a gente começou a falar muito mais de Milena, de Ícaro, de Netinho, justamente pelos últimos Jogos Pan-Americanos, né? A própria Thalys, que a gente falou bastante aqui. Então, a gente rondou ali 5, 6 nomes, dessa vez errou. Dessa vez errou. E é uma competição muito importante,
e claro. E são os erros que a gente adora cometer, lógico, né? Exatamente. É legal que o Brasil ganhe e a gente não citasse que ela era favorita ao pódio.
Exatamente. Mudando de esporte, mas não mudando. Não vou dizer que a gente erra, mas a gente fala pouco também dele, mas tem começado a falar cada vez mais do esporte dele, porque... De novo, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, está muito atento ao esporte. Claro, tem lá a influência política do vice-presidente, que é o triatlo. Uhum. Então, o Marco Laporta vem do triatlo. Então, há um apoio maior para o triatlo hoje em dia no Brasil. Mas já falamos aqui, é uma geração nova do Brasil, é uma geração boa do Brasil e que está apresentando muito, assim, resultados muito bons. E dessa vez, Manoel Messias, que é atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, falamos disso já. Ele conseguiu medalha de ouro na etapa de Valência da Espanha, na Copa do Mundo de Triatlo. Então, assim, é um resultado muito importante, porque o Brasil de vez se coloca entre os melhores do mundo. As etapas, a Espanha é muito forte no triatlo, então a etapa de Valência é uma etapa importante. Claro, toda etapa na Europa, de qualquer campeonato, normalmente é importante, porque tem mais gente competindo. Então, Manoel Messias, outro nome que está ali, tem hora ou outra aparecido nas nossas conversas aqui, mas é para ficar atento mesmo, né? Ganhar uma medalha de ouro em etapa de Copa do Mundo não é para qualquer um.
Isso, quem ficou em segundo lugar foi o Mario Mola, que é um espanhol tricampeão mundial. Então, ele não ganhou uma etapa que estava mais ou menos esvaziada. Não, tinha gente boa lá, não estavam todos, não foi um campeonato mundial, não foi. Mas foi uma etapa importantíssima, ele sobe no ranking classificatório para a Olimpíada de Paris 2024 e ganhou a medalha de ouro. Isso foi muito, 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 muito importante mesmo. E é muito interessante ver a prova do Manoel. Ele atualmente, com o resultado, ele subiu para 14º no ranking classificatório para as Olimpíadas, tal. Ranking classificatório classifica mais de 40 atletas, então está encaminhada a classificação. Uhum. Falta muito tempo ainda, mas está encaminhada a classificação. A prova do Manoel é muito interessante porque ele não é muito bom na natação. No ciclismo ele é razoável, mas ele é muito bom na corrida. Então, se ele consegue fazer uma estratégia para ficar no pelotão na natação, depois ficar no pelotão no ciclismo, que tem aquele negócio do vácuo, então a galera anda muito em pelotão de 10, 12, 14 atletas, se ele ficar de boa nesse pelotão, ele chega na corrida e consegue ganhar. Uhum. Então ele tem que prestar muita atenção nessa estratégia e conseguir sair a primeira natação, depois do ciclismo, sair do ciclismo colado com os líderes. Aí na corrida ele garante as primeiras posições. A corrida dele é uma das melhores do mundo, então vamos ficar de olho no Manoel Messias.
É bom, só reformulando o que eu falei, ele foi campeão no Jogos Pan-Americanos, sim, na mista, né, na prova mista, que agora é prova olímpica, e foi prata na individual. Mostra muito da força dele. O Manoel é um cara, e também não é um jovem de 15 anos, já tem 25 anos, mas assim, é novo ali no triatlo, assim como em outras provas de longa distância, de resistência, é importante o cara ganhar essa experiência, assim, tirando o Danielzinho na maratona, que jovenzinho começa a ganhar tudo, o comum é o cara com o tempo ganhar a experiência, entender melhor a própria prova, né? E assim avançar. O Manoel é desses caras, assim, ele tá crescendo, a gente já percebe, e é bom prestar atenção nessa prova mista também do Brasil, esse revezamento misto, porque o Brasil tem duas meninas, pelo menos, boas na prova. O Manoel é um cara bom, então de olho no triatlon, que coisa boa parece que vem por aí.
Sim, com certeza. E esse circuito mundial de triatlo é interessante porque tem competição quase toda semana. Claro, todos os atletas não disputam toda semana, mas sempre tem uma competição importante. É importante os brasileiros competirem. Quanto mais você competir, mais você ganha essa cancha, né? Essa maneira de conseguir fazer a melhor prova possível, na melhor estratégia. Então, estamos de olho no triatlo, que pode sim ser uma surpresa boa nesse ciclo olímpico para o Brasil brigar por uma medalha nas Olimpíadas.
E falando do triatlo especificamente, é dessas provas que a gente está... Dessas provas, desses esportes que a gente está começando a colocar ali na lista de, ó, vai ter um novo esporte do Brasil que vai ganhar a medalha nessa Olimpíada? Fica de
pode
olho
ser
no triatlo. Já foi a esgrima, de repente, com a Natalina
Ulrich.
Já
foi o ciclismo com o Henrique
Avancini. De repente, o triatlo é esse novo esporte, né, Gui?
Que pode ser que chegue na Olimpíada para conquistar a primeira medalha. O triatlo pode ser, o levantamento de peso pode ser, que o Brasil está com umas mulheres muito, muito fortes. Quem sabe a esgrima, por que não, né? Mas a Natalina não está tão bem quanto estava no último ciclo. E na última Olimpíada que a gente teve em Tóquio, qual foi esse esporte? Foi o tênis, né?
Sim.
Que a gente até esperava uma medalha do tênis, uma possibilidade de medalha no tênis, mas não com as duplas femininas.
Exatamente.
Com a dupla mista, com a dupla masculina, mas a gente adora essas surpresas e a medalha veio com a dupla feminina, que foi a primeira medalha da história do tênis. O Guga não tinha medalha, o Meligeni não tinha medalha, o Belucci não tinha medalha, e elas conseguiram a Laura Pigossi e a Luísa Stefani.
Perfeito, Gui. Vamos passar para o esporte que já tem muita medalha olímpica para o Brasil, que é a natação, mas agora com novos nomes, porque estava rolando até o último final de semana o Campeonato Mundial Júnior de Natação aqui em Lima, no Peru. A gente acabou de falar de Jogos Pan-Americanos aqui, foi exatamente lá na piscina onde ocorreram os Jogos Pan-Americanos em 2019. O Brasil foi lá e fez a melhor campanha da história. Vamos botar um asterisco aqui, daqui a pouco a gente explica por que conseguiu essa melhor campanha da história. E conseguiu essa melhor campanha da história graças às meninas, principalmente pela Bia Bezerra, e pelo ouro do Stefan Steverink, que foi ouro nos 400 metros livres, com um ótimo tempo, ele que já tinha ido para o Mundial Adulto. Então, acho que o Stefan é um daqueles nomes que a gente vai prestar muita atenção daqui para frente, né, Gui?
Isso, o Campeonato Mundial Júnior foi em Lima, no Peru. O Brasil terminou com 5 medalhas, como você falou. O Stefan ganhou ouro nos 400 livre, prata nos 400 medley. A Bia Bezerra foi prata nos 50 borboleta e 100 borboleta. E o 4x100 feminino foi bronze. Primeiro, acho que vale, como você falou, o asterisco. Esse Campeonato Mundial Júnior, Estados Unidos e Austrália, que são as duas principais potências do mundo, não participaram. Por quê? Porque eles participaram do Pan Pacífico Júnior, que é um evento entre países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Também tem China, também tem Japão. Mas aí eles optaram por não ir para Lima. O Japão participou desse Pan Pacífico Júnior e participou do Mundial Júnior. Uhum. A escolha dos Estados Unidos e da Austrália não foi essa. Porque, na verdade, o Pan Pacífico acontece de 4 em 4 anos. E esse ano, agora, 2022, não seria ano de Mundial Júnior. Foi por causa da pandemia, que atrasou todo o calendário e tal. E se não tivesse o Mundial Júnior esse ano, em 2022, uma geração inteira ia ficar sem Mundial Júnior. Porque 2020 não teve e 2021 também não teve. Então foi legal a Federação Internacional ter colocado esse Mundial, mas Estados Unidos e Austrália não ligaram muito. Então é legal ver o tempo do Stefan nos 400 livre, foi muito bom, como você falou. Assim, ele tem 18 anos, se não me engano. Seria um tempo para ser 12º, 13º no Campeonato Mundial Adulto, pensando que ele tem um ano para melhorar para o Mundial do ano que vem, 2 anos para a Olimpíada. Pode ser que ele comece a brigar entre as primeiras posições, brigar por finais, quem sabe até pensar numa medalha na Olimpíada de Paris. As meninas, os resultados, assim, se você for pegar, por exemplo, o tempo do Stefan, que foi ouro nos 400 livres, seria ouro no Pan Pacífico Júnior. Então, ele, neste momento, é melhor do que australianos e americanos. Uhum. A Bia Bezerra, não. A Bia Bezerra seria quinta nesse Pan Pacífico Júnior. Foi prata no Campeonato Mundial. Mas eu acho que dá um gás especial para a natação feminina, que
com
sempre
certeza,
precisa.
Com certeza.
Porque, assim, é medalha mundial. Azar, que azar da Austrália, azar dos Estados Unidos, que não estavam.
Né?
O Brasil tem uma medalha no 4x100 livre, tem duas medalhas da Bia. E eu acho que isso dá um empurrão para essa geração. Pô, a gente saiu com 5 medalhistas nesse Campeonato Mundial. Na verdade, 6, né? O revezamento, que tem 4 titulares e uma reserva. E mais a Bia. Na verdade, 5, desculpa, porque a Bia participou do revezamento. Mas, pô, sair com 5 mulheres medalhistas no Mundial Júnior da Natação Brasileira. A única medalha da história era da Etienne, lá em 2008. Agora foram 3 medalhas, revezamento ganhando. Então, assim, azar que os Estados Unidos e a Austrália não estavam. Tem medalha no Campeonato Mundial. Acho que dá um gás especial para esse ciclo. A Bia, a gente tem que ficar muito de olho. A Joyce tem só 14 anos, ela fez parte do 4x100 e foi quinta no 100 borboleta. O Mundial Feminino era até 18 anos, o masculino até 19. Ela foi com 14 anos e ficou em 5º lugar. Então, interessante de olho na Joyce também. Acho que essa geração feminina está muito boa. Muito boa para ser medalha de ouro em Paris? Não, calma. Mas, assim, é muito boa para ano que vem já estar em campeonatos mundiais adultos, participar da Olimpíada de 2024, talvez semifinalista, final. Daqui a 5, 4 anos... Elas estarem entre as melhores do mundo.
É uma geração para Los Angeles, com certeza.
Isso,
assim, essa turma que está vindo do Mundial Júnior. O Stefan tem 18 anos mesmo, como você disse. E a Bia, o legal dela também. O Stefan tem uma história muito curiosa, assim, né? Porque ele é filho de holandês com uma brasileira, né? Que se conheceram em São Paulo, enfim, nem estão juntos hoje em dia, mas enfim. Ele nasceu, ele tem a dupla nacionalidade e ele chegou a nadar ali na adolescência dele, como se ele fosse um adulto velho, né? Quando ele era mais jovem, assim, no comecinho da adolescência, na juventude dele. Ele, por causa do pai, claro, foi para a Holanda e nadou algumas provas. E ele chamou muita atenção dos holandeses quando ele bateu um recorde do Peter van der Hoogenbeng.
Sim.
Numa piscina que tem o nome do Peter van der Hoogenbeng, que é tipo o astro total da Holanda na natação. Então, os holandeses tentaram levar o Stefan para lá.
Aqui não.
E ele falou, não, sou brasileiro, sou nascido no Brasil, tenho toda a ligação com o Brasil e optou, assim, na carreira dele nadar pelo Brasil. Mas tem essa história curiosa ali de ele teve a chance de ir para um país que hoje investe muito em esporte. A gente sabe que os holandeses têm um incentivo muito grande ao esporte olímpico, mas optou por ficar aqui no Brasil e defender o Brasil. E aparentemente agora vai ser um das grandes apostas para o futuro. E a Bia vem de Pernambuco, que,
sim,
assim, centro muito importante na natação brasileira, Joana Maranhão, que eu diga, então. Então é muito legal também, além de meninas...
A Etienne, né?
Também a Etienne também de lá. Então, assim, de um centro diferente, eu acho que é isso. Assim, o trabalho da natação feminina está sendo feito para mudar a história que é de não apoio, de não incentivo, e acho que essa geração vai mudar. Assim, a gente vem vendo, desde a Olimpíada da Juventude em 2018, meninas crescendo juntas ali. Então, acho que para Los Angeles ou mais para frente, a gente terá a natação feminina nesse mesmo patamar de investimento e atenção do que a masculina teve nos últimos anos, e isso é muito legal, é muito importante. Vamos continuar nas águas e continuar mostrando que a gente dá muita sorte para os nossos entrevistados, Gui. Depois do Ícaro cair na primeira rodada lá em Paris, o Pepe também não foi bem na canoagem slalom, né? Acabou a Copa do Mundo, assim, a última etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom foi disputada na Espanha. O Pepe falou com a gente da Espanha semana passada, e ele não foi bem, né? Caiu já nas oitavas de final e, enfim, acabou. A gente tem um panorama geral ali como foi o ano do Pepe e da Ana Sátila. Atletas que a gente, claro, confia muito em bons resultados para os próximos anos, mas esse ano não foi aquele ano dos dois, né?
É, não foi. O Pepe termina... O circuito da canoagem slalom é assim, tem 5 etapas de Copa do Mundo, que são uns eventos importantes, mas não tão importantes, e o Campeonato Mundial, que é o evento mais importante do ano. Ou seja, são 6 eventos grandes na temporada. O Pepe conquistou 2 bronzes no K1 Cross, né, que mudou de nome, né?
Isso, mudou. Segundo ele contou pra gente em primeira mão, que mudou desde terça-feira passada.
Então, ele levou 2 bronzes em 2 etapas de Copa do Mundo diferentes. Na etapa da Espanha, no último fim de semana, ele não conquistou medalha, porque ele teve, conforme ele falou, teve um incidente na prova, ele bateu em 2 barcos e tal, ele acabou desclassificado pelo fato de ter batido em 2 barcos. Depois ele fez uma reclamação formal, postou na internet e tal. Eu não sei avaliar se ele devia ou não ter sido punido, mas que teve uma colisão ali, teve.
E até porque, exatamente, a gente tinha falado disso, né, da Jessica Fox e da Ana Sátila, 2-3 semanas anteriores, que ali teve uma batida de frente de carro, assim, que em qualquer lugar não haveria punição e não houve.
Então, é que eu não sei direito a regra, né, que não sou eu que vou avaliar, mas que teve uma batidinha ali do PP com 2 atletas, teve, e aí ele acabou sendo desclassificado. Então, o ano dele foi regular, digamos assim, 2 medalhas de bronze em 6 grandes competições, ok, mas o Campeonato Mundial, que é o principal evento do ano, ele estava com Covid uma semana antes, não conseguiu disputar direito, ele contou pra gente na semana passada, e termina o ano regular. Não vou dizer que foi ótimo, mas foi bom, assim, 2 medalhinhas tá razoável, vendo de fora, quem não viajou, não saiu de casa, enquanto o cara viajou por 6 países, eu falo que tá razoável.
Pegou Covid, viajou, competiu com um dia depois de Covid, perdeu mala, perdeu voo, agora não aconteceu nada, ele foi mal. Ele mesmo contou.
Ele gosta
tem que acontecer alguma coisa.
Então, o Pepe vai continuar brigando por medalhas, com certeza, ele vai chegar na Olimpíada de Paris brigando por medalha. Vai chegar como favorito? Acho que não, mas vai chegar brigando por medalha, isso é importante. Ana Sátila, no Campeonato Mundial, ela foi muito bem, ficou em 4º lugar, mas nas etapas de Copa do Mundo, ela oscilou ali, às vezes 5º, às vezes 9º, às vezes 13º, mas o Mundial, que é o principal evento do ano, ela foi 4º, ficou muito perto da medalha. Então, assim, a canoagem slalom é um esporte tipo que pode ser a primeira medalha da história da canoagem slalom agora na Olimpíada de Paris. É provável? Não, é possível? É. O Pepe já foi 6º na Olimpíada do Rio, a Ana Sátila foi 10ª na Olimpíada de Tóquio, mas um 10º que, se ela não tivesse errado aqui, errado ali, ela brigaria por medalha. Na eliminatória foi a 3ª melhor. Então, são 2 atletas que com certeza vão chegar com chance de medalha. Se vão ganhar ou não, não sei. Mas que é importante ter a canoagem slalom como chance de medalha na Olimpíada.
Sim, perfeito. Eles devem ir, porque ainda está uma confusão. Os Jogos Sul-Americanos de Assunção estão meio bagunçados.
Né? Não deve ser nem Assunção a canoagem slalom.
Exatamente. Né? Deve ser em Foz do Iguaçu. Deve ser ali na divisa do Brasil. Onde eles treinaram a vida toda. Assim, a seleção brasileira de canoagem slalom, antes de a ver essa pista que eles gostam tanto ali no Rio de Janeiro, lá em Deodoro, eles treinavam em Foz do Iguaçu, então deve ser ali na tríplice fronteira, ali, ali em Furnas, mais ou menos, deve ocorrer a competição de canoagens lá nos Jogos Sul-Americanos. Se eu não me engano, faltam 24, 25 dias para começar. Ele começa dia 1º de outubro lá no Paraguai. E são nomes importantes, inclusive nomes importantes estão confirmando, assim, aos poucos, assim, conta-gotas. Eu fiquei sabendo dessa semana, Gui. Núbia Soares volta a competir, depois de muito tempo fora, volta a uma competição grande lá. Então o atletismo terá bons atletas, não terá o Alisson dos Santos como a principal estrela do Brasil, que vai estar de férias merecidas. Mas Núbia Soares volta a saltar lá nos Jogos Sul-Americanos. Natalie Mulhausen vem para a América do Sul depois de 2 anos, acho que desde a pandemia ter começado, ela não veio e vai competir lá. Então, mais um brasileiro, mais uma brasileira confirmada nesses Jogos Sul-Americanos de Assunção. E a equipe do Brasil vai ganhando essa força, vai ganhando...
O Isaquias.
Tirando esse que a gente já noticiou aqui, Isaquias, muita gente, Ana Marcela vai também. Então, vai ser uma delegação boa do Brasil lá nos Jogos Sul-Americanos. E a canoagem slalom, se tudo der certo, se nada mudar, vai ser ali no... um pé no Brasil, se cair para a canoa de um lado, cai no Brasil, se cair do outro, cai no Paraguai, se cair muito para frente, cai na Argentina. Então teremos esses atletas competindo daqui alguns dias, aqui 20 e poucos dias, a gente noticia tudo aqui. Quem também foi bem num sul-americano, mas não nos Jogos Sul-Americanos, assim, no sul-americano da classe dele, na vela, na Ike Foil, que é uma modalidade nova, né? Uma classe nova da vela nas Olimpíadas, foi Matheus Isaac, já falamos bastante dele aqui, foi campeão lá em Búzios, o que garantiu ele nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem em Santiago. Matheus Isaac, tá? Esse é para mais um anotadinho ali para prestar atenção, né, Gui?
Com certeza. Essa classe ainda, como é nova no mundo, a gente ainda não tem um parâmetro exato. Esse ano não teve o campeonato mundial ainda. A gente não tem um parâmetro exato de quem é o melhor, quem é o segundo melhor, aquele cara para ficar de olho. Mas a gente sabe que o Matheus está na briga. O Matheus, quando disputa a etapa do circuito mundial, fica entre os primeiros colocados. Ele garantiu vaga no PAN com esse título. A Giovana Prada foi vice-campeã no feminino, também garantiu uma vaga no PAN do ano que vem. E a gente vai falar daqui a pouquinho da Martina e da Caena, mas o resultado delas no Mundial, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que foi 7º lugar, não foi tão bom, garantiu elas no PAN também. Então, opa, derrubei essa garrafa de água.
Sempre acontece, a gente é efeitos sonoros. Falamos aqui que teríamos efeitos sonoros, a água
foi mal,
de cair e molhar tudo. Se alguma coisa explodir, é curto-circuito, gente. Fica
deu
tranquilo.
Deu uma bica na garrafa.
Estamos
de água,
bem. Desculpa.
Mas então, a Martina e a Caena ficaram em 7º no Mundial e também conseguiram a vaga do PAN. Então, a seleção, você falou muito dos Jogos Sul-Americanos, que é daqui a 20 Isso. dias. A seleção do PAN, só em outubro do ano que vem, já também está sendo formada aos poucos.
Está sendo encaminhada. Então vamos falar delas. Martina e Caena, bicampeãs olímpicas, provavelmente das maiores atletas de todos os tempos do esporte olímpico brasileiro. Não foram tão bem no Mundial, que foi no Canadá. Muito vento. E é engraçado, antes de detalhar mais como foi esse Mundial, é engraçado porque a gente já falou disso, você fala bem disso. A Martina e Caena não são as melhores com muito vento, não são as melhores com pouco vento, mas elas são as melhores quando tudo tá meio embolado, elas se viram muito bem, né? O meio do caminho... Elas não são extrema-direita nem extrema-esquerda. No resto, elas se dão muito
via,
bem.
São só a terceira via do...
Não, elas são todas as outras vias, mesmo, menos os extremos. E, assim, esse Campeonato Mundial no Canadá foi justamente isso, né? O muito vento com um vento meio bagunçado ali, que não ajudou muito elas. Elas não foram bem em nenhuma das regatas e acabaram em 7º, né? Como você disse. Isso.
Então, foi muito estranho, porque elas não iam bem em nenhuma regata, exato, mas mesmo assim ficaram em 7º, pra gente ver o quão boas elas são. Porque elas fizeram um Mundial horrível para os padrões delas e ficaram em 7º, o que é muito legal. E aí, assim, eu vou tentar fazer uma analogia para o pessoal entender com o tênis. Vamos supor que esse campeonato de vela foi na grama e a Olimpíada vai ser no saibro.
Sim.
Assim, são dois, é o mesmo esporte, são os mesmos atletas, o cara tem que ser bom nos dois, beleza. Mas a Olimpíada vai ser bem diferente do que a gente viu nesse Campeonato Mundial de condições extremas. Então, a Martina e a Caena fecham um ano, ou a temporada, tendo ganho 2 etapas de Copa do Mundo, elas foram para o Campeonato Europeu, sendo brasileiras, claro, mas como convidadas e ganharam o Campeonato Europeu e ficaram em 7º nesse Mundial. Então, assim, eu não estou preocupado, eu tenho certeza que elas vão continuar entre as melhores do mundo e com certeza favoritas ao pódio na Olimpíada de Paris. O que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha é que as holandesas estão muito
Isso
regulares.
Isso que eu ia falar, Gui, eu queria falar um pouco disso. Porque, de
elas
novo,
foram
né?
campeãs, né?
De novo.
E elas já tinham sido campeãs no evento que a Martina foi prata e elas estão sempre coladas. Quando a Martina ganha, a Martina e a Caena ganham, as holandesas estão coladas. Então, acho que a Holanda vai despontando como a principal rival delas na temporada. E assim, eu não tô querendo passar pano, mas tipo, o Campeonato Mundial queria que a Martina Keimer tivesse ganho, claro que queria, elas também queriam. Mas assim, pensando na Olimpíada de Paris, não preocupa tanto esse sétimo lugar um pouquinho distante das medalhas, não.
É, são 4 pratas já, 1 ouro e não sei quantos bronzes mundiais, enfim, todo ano elas chegam, né? A Martina Keimer é aquilo que a gente fala, toda competição importante, elas estão ali brigando pelo pódio, dessa vez não foi o que aconteceu. Também, tô contigo, eu acho que não é nada para ficar tão preocupado assim, claro que elas são as marcadas agora, ser bicampeã da Olímpica, da classe 49, FX, é óbvio que todo mundo tá olhando para elas, todo mundo quer ganhar delas. Essa dupla holandesa tem a mistura de uma atleta que já vinha das outras Olimpíadas com uma parceira nova, então obviamente vai preocupar todo mundo, mas eu acho que ali é muito bem planejado, Gui, assim, conhecendo o que eu conheço delas, tá tudo muito bem planejado para Marsella, né, no caso delas não é nem Paris, as regatas da vela vão ser em Marsella, elas conhecem muito bem lá, o que eu tô sabendo é que o Brasil já tá lá, assim, já tem, já tá aquele, todo o equipamento já tá sendo montado, a casinha em Marsella já tá sendo mobiliada, então eu acho que elas estão bem tranquilas e elas velejam bem lá, então, e conhecem muito bem aquele cantinho da França, bom, enfim, elas vivem na Europa a maior parte do tempo, talvez até mais que no Brasil, então, tô contigo, não é para se preocupar com esse resultado negativo, talvez, de Martini e Caena no Mundial. É, vamos passar para um resultado positivo para dar uma animada nesse podcast. O Alisson dos Santos, né? O Alisson ganhou mais uma Diamond League de novo, né? Assim, inclusive, quando ele ganhou dessa vez e com folga, assim, com muita folga, eu já imaginei que o Alisson deve entrar naquela lista que a World Athletics hoje, né? Aí a IAAF solta todo fim de ano ali dos 3 melhores do ano. Eu acho que ele vai 3 ou 5 melhores, às vezes eles abrem um pouco mais essa lista de melhor atleta do ano, porque os resultados dele são muito bons mesmo. Foi campeão mundial esse ano, tá passando enfim, tá atropelando os caras, né? Assim, tá ganhando com muita facilidade. É claro que o principal concorrente dele, o norueguês, não está participando da Diamond League, mas voltou a correr e correu 47 essa semana, então se recuperou aparentemente da lesão e tá correndo bem. Mas Alisson é Alisson, acho que entra na lista ali, até pro Prêmio Brasil Olímpico desse ano, vai facilitar um pouco o nosso voto, quem sabe, de melhor atleta masculino do ano. E o Alisson que corre agora essa semana, depois desse podcast já ter ido ao ar, nas finais da Diamond, né, Gui?
Eu fiz uns cálculos, eu peguei todas as etapas da Liga Diamante esse ano. E o Alisson foi o atleta que mais venceu entre todas as provas. Pega os 100 rasos, 200 metros rasos, salto em distância, salto com vara, salto à altura.
Masculino e feminino, imagino. Porque no feminino, que podia ter um domínio ali no 100 das jamaicanas, elas revezam.
É isso, elas revezam, exato. Então, é ele com 6 títulos e o Armando Duplantis, do salto com vara, também com 6 títulos. Mas, eu vou fazer um desempate aqui, mas ele perdeu. Então, o Alisson tem 6 títulos invicto. O Armando Duplantis já perdeu uma das etapas. Então, assim, é impressionante o domínio do Alisson esse ano. Acho que ele vai ser, sim, um dos melhores atletas do mundo pela Federação Internacional, somando todas as modalidades, principalmente porque ele é super favorito nessa final que a gente vai ter agora nesse meio de semana, que aí a super final, aí tem, porque são, se não me engano, 11 ou 13 etapas da Liga Diamante, e eles alternam, a etapa aqui tem 100 rasos, 200 rasos, a outra tem 800, 1500, e os 400 metros com barreira, tivemos acho que em 7 etapas, o Alisson quis correr 6.
Isso, ele não foi para uma que foi justamente antes do Mundial, isso, então ele abriu mão de viajar numa etapa, se não me engano, no Marrocos, posso estar
com... Não, justo. E é bom pro Alisson também que ele vai ganhando uma graninha. Eu acho que é 10 mil dólares a cada vitória. Ele ganhou 60 mil dólares.
Né?
60 mil dólares dá uns 300 e poucos mil reais. E agora, se não me engano, é 30 mil dólares se ele vencer essa etapa do meio da semana, que já dá uns 150 mil reais. Já vai fazer bem o pé de meia dele.
Ele vai guardar um pouquinho do dinheiro e merecidíssimo, mas ele vai dar uma reformada nos carros também, que acho que são um grande xodó dele. Então ele já sabe, acho que, onde aplicar o
dinheiro. Justo.
Mas é isso, ele ganhou todas as etapas que ele participou. O Duplantis perdeu a última, né? O que é incrível, assim, ele perdeu absurdamente. E o Alisson consegue cumprir uma das metas dele, que era terminar o ano invicto no 400 metros com barreira. Assim, muito provavelmente, porque eu acho que ele também vai ganhar essa super final, ele vai terminar o ano invicto no 400 metros com barreira, e que era uma das metas para 2022 dele, para 2023, como já noticiamos aqui, ele quer bater o recorde mundial.
Ah, facinho. Ele tem... se não me engano, 46-72, o recorde é 45-94. Ele tem que melhorar 7, 8 décimos, que ele já tem melhorado quase todo ano. Ele melhora isso, ele melhora isso no que vem. E tem que ver como é que o norueguês volta, né, da lesão. Tudo bem, ele já correu, mas acho que depois de ter uma temporada inteira sem ter lesões, vamos ver como é que ele vai estar no início do ano que vem.
Perfeito, perfeito. Vamos acompanhar as finais da Diamond aqui. Contamos para vocês o que a gente devia estar acompanhando nesse momento, na verdade, daqui a pouquinho, Gui, é o Mundial de Vôlei Masculino que está rolando. Vai rolar daqui. Tem que terminar o podcast logo para a gente assistir o jogo.
Tudo que a gente falar da seleção masculina pode vir por água abaixo se você estiver escutando. Você vai estar escutando, com certeza, depois do jogo do Brasil. A gente está gravando antes do jogo do Brasil, mas uma coisa já é certa. Se o Brasil passar, vai pegar a Argentina.
É, exatamente.
A Argentina meteu 3-0 na Sérvia, só contextualizando, oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei. É o campeonato mais importante do ciclo, acontece de 4 em 4 anos. É tipo a Copa do Mundo, mas de vôlei. Daqui a pouco tem Brasil e Irã. Se você está ouvindo e não sabe o resultado, entra lá, globesport.com/vôlei. Você vai ver o resultado lá do jogo. Provavelmente 3-0, 3-1 para o Brasil, esperamos. Mas a Argentina ganhou da Sérvia de 3-0, então se o Brasil ganhar do Irã, o Brasil pega a Argentina nas quartas de final. A gente teve vários favoritos ganhando, estão nas quartas, mas todo mundo passando sufoco. França meteu um 3-2 com 18-16 contra o Japão, sendo que o Brasil meteu 3-0 faz 5 dias no Japão.
E o Japão com toda a cara de que ia ganhar o jogo ali, teve a bola do jogo na mão, então absurdamente, um jogo absurdo para assistir assim, e a França acabou ganhando.
Outro jogo, Estados Unidos e Turquia. A Turquia era menos cotada que o Japão ainda.
Total.
3-2 Estados Unidos, 15-12 no tie-break, também foi suado. Aí você fala, não, a Eslovênia pegou a Alemanha, tranquila, a Eslovênia jogando em casa 3-1, suado também. A Itália, super favorita, não sei o que, lá também suou para ganhar de Cuba. Tudo bem, o Brasil ganhou de Cuba. Sim. Suado na primeira fase. Mas 3-1 com Cuba ali no cangote o jogo inteiro, então todos os jogos estão sendo parelhos. E a grande surpresa para mim foi a Ucrânia ganhando da Holanda.
Sim.
A Ucrânia se classificou para as quartas pela primeira vez na história. E a Holanda, que é um time que tem um dos melhores jogadores do mundo, que está tipo, subindo e tal, perdeu de 3-0.
Que vinha muito bem, fez um europeu maravilhoso.
Ganhou a primeira fase da Argentina e do Irã. Nossa, cara, então tá complicado esse campeonato mundial. Então eu acho que assim, o Brasil é favorito contra o Irã. Você está ouvindo, você já sabe se foi se ganhou ou não.
O favoritismo deu certo e entrou em quadra.
O Irã tem dois jogadores muito bons, que a gente tem que tomar cuidado, mas o resto não é tão bom assim. Acho que se o Brasil jogar o que sabe, ganha 3-0, 3-1.
E a Argentina, que ganhou de 3-0 da Sérvia, que era um jogo aparentemente que a Sérvia era a favorita, a Argentina veio de uma primeira fase toda tropeçando,
capenga.
Assim, capenga. Todo jogo 3-2.
Perdeu de 3-2 do Irã, perdeu de 3-2 da Holanda. Exato. E ganhou de 3-1 do Egito. Perdeu 7 para Egito. E assim, agora é engraçado que atualmente, além das nossas análises e tal, o site de apostas virou uma base para saber, sim, quem é favorito ou não. A vitória da Argentina estava pagando 3,50 contra a Sérvia. A vitória da Sérvia estava pagando 1,29. Isso significa o quê? Se você colocar R$10 na vitória da Sérvia, você vai ganhar só 12. Se você colocar R$10 na vitória da Argentina, você vai ganhar 13,50. Você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você apostou 10 reais. Se você apostar R$1.000, aí é muito mais dinheiro.
As pessoas apostam um pouquinho mais.
Exatamente.
Quer dizer, tirando a gente. Quer dizer, eu não aposto mais.
Então, assim, não, na verdade eu falei errado. 13,50, se você pagar R$10, volta R$33. Eu falei errado. Aí já é uma graninha boa. Se você apostasse R$10 na Sérvia, voltava 12. Para você ter uma noção de quanto a Sérvia era a favorita contra a Argentina, a Argentina meteu 3-0 na Sérvia. Então, o site de apostas, às vezes, dá uma base de como o mundo tá vendo. Às vezes a gente olha muito pelo Brasil, tal como o mundo tá vendo. O mundo tá vendo a Argentina como uma zebra. Nem vou olhar quanto que tá pagando o Brasil.
Não, não olha, porque essa hora já pode estar mudando. E então Brasil e Argentina já projetando essa vitória do Brasil contra o Irã.
Suponhando que o pessoal do Irã vai gravar esse podcast e mostrar
para
ele.
Tá botando no vestiário, na porta do vestiário, tá tocando agora rumo ao pódio lá. Claro que eles entendem muito bem nosso português. E então, Brasil e Argentina assim, refazem, pode ser a chance do Brasil ganhar da Argentina depois daquele bronze que a Argentina ganhou em cima do Brasil na Olimpíada de Tóquio no ano passado, que o Brasil ali sim era favorito e a Argentina, enfim, tirou-nos uma medalhinha ali em Tóquio.
Mas não fez falta. Não, tô brincando, fez falta. Mas o Brasil bateu o recorde de qualquer forma, de medalhas e tal. Mas a questão é que a Argentina, historicamente, tem um time pior de vôlei do que o Brasil. Isso é inegável. Mas a Argentina ganhou do Brasil na Olimpíada de 88, na disputa do bronze, na Olimpíada de 2000, nas quartas de final, na Olimpíada agora de Tóquio, na disputa do bronze. Então, a Argentina sempre Sempre, é uma pedra no sapato do Brasil, mesmo a gente sabendo que o time do Brasil é melhor do que o da Argentina.
E assim, com vários jogadores que já passaram por aqui, claro, pela proximidade, porque a Superliga no Brasil é muito mais forte que a Liga na Argentina. O Marcelo Mendes é um técnico criado no Brasil, assim, que fez a carreira dele como um grande técnico no mundo aqui no Brasil. Então, obviamente, todo mundo conhece muito bem o Brasil ali. E, obviamente, o Brasil também conhece, o Brasil não é bobo ali na história e conhece, mas é um jogo muito complicado. Eu quero ver essas quartas finais, então já tô torcendo.
Só a última coisa, supondo que o Brasil tenha ganho do Irã.
É isso. E que eles não tenham escutado o podcast antes do jogo e ficado um pouquinho mais raivosos contra o Brasil. Vamos mudar de esporte, para não dar mais arma para os adversários do Brasil aqui. Falar um pouco de basquete, está rolando também, não neste minuto, a Copa América de Basquete. O Brasil passou a primeira fase com 3 vitórias, não tão sossegadas quanto podiam ser, mas o Brasil passou ali, um time que está em formação, com uma galera mais experiente, uma galera mais nova. Copa América de Basquete masculino que está rolando lá em Recife, lá em Pernambuco. Você consegue ver todos os jogos pelo Sport TV. Brasil passou e caminha para ser o melhor da primeira fase, ou o segundo melhor, atrás de quem? De quem? Da Argentina, que tá com a equipe completa também, assim, tirando um outro jogador ali da NBA. A Argentina com um time muito forte, tudo se encaminha para Brasil e Argentina irem para uma grande final lá em Recife. Será um jogão, porque Brasil e Argentina é sempre legal de acompanhar. Mas o que a gente pode falar da seleção brasileira hoje é que o time está se acertando. Não é um time maravilhoso ainda, não está 100% do jeito que a gente gostaria de ver o basquete masculino do Brasil. Mas, assim, está se acertando, Gui.
O Brasil ganhou do Canadá. O Canadá está com um time capenga, né? Não está com o time principal deles. O Brasil ganhou da Colômbia, que há 2 semanas a Colômbia tinha ganho do Brasil nas eliminatórias.
E aí foi o absurdo da Colômbia ganhar do Brasil.
Isso, exatamente. Aí o Brasil ganhou da Colômbia com tranquilidade, 100-60. Depois, ontem, né? A gente tá gravando na terça, na segunda-feira, o Brasil lutou um pouquinho, mas ganhou do Uruguai.
Não, mas tava tomando um sufoco do Uruguai no começo do jogo.
Foi um sufoco, ficou 10, 12 pontos atrás. O Uruguai, que é treinado pelo Rubem Manhano, que treinou a seleção brasileira de 2010 a 2017, assim. Mas o Brasil tá indo. Acho que essa Copa América é importante para o Brasil ganhar um gás, para o Brasil ganhar confiança. Imagina ganhar um título em casa, vai ser importante para o time voltar a ganhar nas eliminatórias da Copa, se classificar para a Copa e o ano que vem fazer uma Copa do Mundo boa.
Lembrando que o Brasil já está classificado para as quartas de final, é importante porque os 7 primeiros garantem vaga nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem em Santiago. O Brasil já conseguiu
não classificar.
Então é sempre bom garantir essa vaga logo, porque já aconteceu de não conseguir. Então o Brasil lá em Recife, tá muito legal as transmissões. Aliás, beijo para a Sara, que sempre escuta a gente aqui no Rumo ao Pódio também. Então, muito legais as transmissões do basquete lá no Recife. Acompanho. Semana que vem já teremos os resultados por aqui. Sim. O que também não acabou, a gente está com várias coisas não acabando, né? Isso é horrível para o podcast.
Parece eu na escola, né? Não acabava nada. Nunca terminava a matéria. Sempre partia para a próxima sem ter terminado a última.
É basicamente o que está acontecendo com o nosso podcast. Um podcast de transição dos campeonatos importantes que estão acontecendo na semana. O tênis está rolando, o US Open. A gente teve vários favoritos caindo, mas acho que de importante, eu queria começar por 2 aposentadorias. Claro, Serena Williams, a gente já falou dela semana passada. Passar aqui, maior do tênis de todos os tempos, talvez uma maior atleta de todos os tempos no mundo, entre todos os esportes, mas também tivemos uma aposentadoria surpreendente, assim, nem o pessoal que estava lá no US Open, acho que imaginava. O Galindo, nosso correspondente lá, até entrevistou o Bruno Soares, o mineiro, multicampeão, 2, 3 dias antes da aposentadoria. O Bruno falou assim: não, eu vou aposentar com o dia que eu acordar e falar, não dá mais para jogar tênis. Isso aconteceu 2 dias depois da entrevista.
Ele realmente acordou.
Ele acordou e falou: não, hoje não. E Bruno Soares anunciou a aposentadoria aos 41 anos, 6 títulos de Grand Slam, se não me engano, 33 títulos ao todo. Já foi número 1 do mundo, já teve a dupla número 1 do mundo, já foi número 2 do mundo. Então, um cara importantíssimo no meio do tênis e um cara, gente boa para um caramba. Assim, que mineiro, gente boa. Assim, então, pô, aqui nossa homenagem ao Bruno, que se aposentou, mas deixou um legado muito, muito legal para o tênis brasileiro.
Jogou Olimpíadas, jogou muitas e muitas partidas de Copa Davis, não jogou Olimpíada de Tóquio, ele teve uma apendicite faltando 1 semana para começar as Olimpíadas de Tóquio, mas é um cara, como você falou, super legal. 6 títulos de Grand Slam, 3 em duplas masculinas, 3 em duplas mistas. Ele encerrar a carreira no US Open, acho que é meio é importante, porque ele foi um cara que ganhou em dupla, uhum. ganhou dupla mista. Teve um ano, se não me engano, 2016, que ele ganhou dupla e dupla mista, dois grandes slams no US Open. Tipo, em dois dias o cara ganhou dois grandes slams. É um cara muito importante para o tênis brasileiro. E eu acho que ele, ao lado do Marcelo Melo e um pouco do André Sá também, abriu a porta para duplistas brasileiros, né? Para os tenistas falarem, pô, dá para jogar dá duplas, pra jogar dá para ir bem, dá para ganhar bastante, dá para... E aí agora o Brasil tem vários duplistas. Atualmente o Marcelo de Molineiro nas quartas de final do US Open, Rafael Matos tem jogado muito bem. É, até mesmo o Thiago Monteiro jogou duplas no US Open, o Meligeni, né, o Felipe Meligeni jogou duplas em Roland Garros. Então acho que ele, junto com o Marcelo Melo, que continua jogando, né, não se aposentou, eles abriram as portas para os atletas, para os tenistas brasileiros falarem, opa, duplas tá aí. Eu nem duvido, não duvido muito que a Luísa Stefani do feminino tenha também visto que dá para jogar duplas, dá para ir bem, dá para conseguir torneios, dá para jogar, dá para ser famoso, relevante. Jogando duplas também. Duplas é muito importante no mundo do tênis. E acho que o Bruno mostrou isso para nós brasileiros.
Exato. Você falou do Marcelo Melo, que cresceu com ele. E o Marcelo Melo foi número um do mundo. Eles jogaram muito tempo juntos. Eles são amigos. Enfim, os dois de Minas cresceram juntos. É muito legal ver onde os dois conseguiram chegar e levar essa galera toda junto. E agora com a Luísa e com a Laura, levando também uma galera a jogar mais duplas. Assim, a Carol Meligeni joga bastante dupla. A Bia mesmo, que tem toda a força dela em simples, também jogando mais duplas. Então, acho que abriu. Abriu o leque, é muito importante. Você falou do Marcelo, do De Molineiro, não, o Melo. Tá jogando neste momento.
É, sim, eu não queria falar isso.
É. Pode ser o último brasileiro a se despedir. Eu já perdeu o primeiro set com uma dupla da Holanda e da Grã-Bretanha. Ele que joga uma dupla portuguesa, uma dupla que fala português ali. O Marcelo De Molineiro e o João Souza estão perdendo o primeiro set por 6-3. Então agora você faz os cálculos e calcula que horário a gente está gravando o podcast de hoje. É, já na simples, a gente falou, a Serena caiu, a Bia também caiu. Acho que no último podcast a Bia já tinha caído?
Não tinha caído.
Acho que foi naquela noite, inclusive.
Exatamente.
E no masculino podemos ter um novo número um do mundo, né? Assim, com o Nadal fora, com o Medvedev fora, Carlos Alcaraz, e eu tô torcendo para que ele seja o novo número um do mundo, o espanhol, o novo Nadalzinho lá com 19 anos, pode ser o número um mais novo da história. Ele tá nas quartas de final, apenas 19 anos. Quem também pode ser número um do mundo é o Casper Ruud, que deve estar jogando nesse momento agora, ou joga daqui a pouco. Então, ficaremos atentos a esses resultados. Semana que vem você saberá de tudo isso e mais um pouco. Até porque, na semana que vem, a gente tem mais assuntos importantes, tipo o surf, que nem começou.
Nossa,
ainda.
Exatamente. E vai estar provavelmente rolando durante o nosso podcast, e a gente não vai conseguir fechar o assunto de nenhuma coisa. Mas é engraçado o Alcaraz, que pode virar número um do mundo depois do US Open, que assim, é muito sobe e desce o tênis, né? Ele chegou, todo mundo falando que ele ia ganhar Roland Garros, não sei o quê. Aí ele perdeu nas quartas de final pro Zverev, todo mundo, ih, amarelão, nunca vai ganhar nada, não sei o que lá. Passa dois meses, o cara já pode ser número um do mundo, mesmo tendo ido mal no Grand Slam, todo mundo achou que ele ia ganhar. E agora no Grand Slam tá todo mundo achando que ele vai ganhar, talvez ele não ganhe. É uma loucura. E assim, é um sobe e desce na cabeça do menino de 19 anos.
Sim, sim.
Se ele ficar acompanhando tudo que fala nas redes sociais, ele enlouquece, como todos nós, na verdade. Mas é impressionante, cara. Esse sobe e desce, ele chegou em Roland Garros como mais favorito que o Nadal.
Sim, sim, sim.
E aí ele perdeu nas quartas, não pro Nadal, pro Zverev. Então é uma loucura na cabeça aí do espanhol de 19 anos.
E só atualizando, o Casper Ruud está... enfrentando o Berrettini, o gato Berrettini, todas as mulheres piram com ele, alguns homens também, claro. Está ganhando 2-0, está no tiebreak do terceiro set, então o Casper Ruud deve passar pelo Berrettini, e ele também tem grandes Sim. chances, então podemos ver um novo número um do mundo pintando já logo, logo, número um do mundo no tênis. No surf também teremos novo número um do mundo na semana que vem, seja Felipinho, seja Ítalo, seja se algum estrangeiro
Sim.
resolver atrapalhar a Brazilian Storm lá em Trestles, na Califórnia. Vamos acompanhar tudo isso. Por enquanto, acho que conseguimos passar para a semana, né, Gui?
Sim, sim. Essa semana de altos e baixos, né? Resultados bons aqui, resultados ruins ali, mas é como é o esporte brasileiro e como é o esporte mundial, na verdade. É uma montanha russa. Ganha aqui, perde lá, fica feliz com o negócio, dois minutos depois já está triste com o negócio. Então, daqui a algumas horas, talvez a gente esteja feliz com a vitória do vôlei sobre o Irã.
E espero que estejamos todos muito bem e salvos. Como estejamos muito bem e salvos depois desse 7 de setembro aqui no Brasil,
sim,
então esperemos estar aqui na semana que vem com um novo episódio do Rumo ao Pódio. Gui, brigadão de novo pela parceria aqui.
É sempre um prazer estar ao seu lado no Rumo ao Pódio.
Valeu, valeu. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está com Denise Bonfim, a coordenação sempre dele de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE ge.globo.com/rumoaopódio ou no Globoplay ou no seu tocador de podcasts favoritos. Como sempre, muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas! Tchau, tchau!